Boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados os resultados do segundo trimestre de 2021. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, podendo ser acessada no endereço ri.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos que, durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas assistindo e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, onde vocês poderão fazer perguntas por telefone ou chat e quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides serão controlados pelos participantes. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a videoconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0 do seu telefone. Iniciaremos respondendo às perguntas feitas por telefone e, havendo tempo, passaremos para as perguntas pelo chat. Caso não haja tempo de respondermos a todas as perguntas, responderemos depois por e-mail. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa videoconferência sobre as perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Noel Priot, diretor-presidente, que dará início à nossa videoconferência. Por favor, Sr. Priot, pode prosseguir.
Bom dia a todos, todas, todos. Obrigado por estarem conosco no início da tarde, na divulgação dos resultado do segundo trimestre de 2021. Vimos que ayer nossa conferência dividiu um problema técnico, se agradeço a paciência de vocês. Aqui comigo está o novo CFO David Murciano, seja bem-vindo, David, e todos os heads de negócio. No resultado do segundo trimestre, ficou evidente a dinâmica de aceleração de nosso ecossistema, mesmo com uma base de comparação bastante desafiadora. Nosso negócio apresentará um forte crescimento em venda, rentabilidade robusta. Em 2 anos, mudamos de patamar, o que demonstra ganhos estruturais de competitividade e assertividade e de estratégia escolhida, que se mostrarão eficazes, mesmo após um ano do início da pandemia. O Atacadão demonstrou mais uma vez a força de seu modelo. Aceleramos a expansão com 19 lojas e um Atacadão de entrega no trimestre, que contribuirão como 9,5% no crescimento de vendas. Terminamos a integração das lojas de Macro, 6 meses antes do previsto, e com uma performance inicial acima do esperado. O e-commerce de Atacadão não para e as vendas via canal digital aumentaram 70% a uma base sequencial. Em 2 anos, abrimos 59 lojas, mais 4 Atacadão de entrega e nossa receita subiu 36%. Realmente, muito forte o potencial do modelo de Atacadão. No varejo, tivemos um impacto da base de comparação, basicamente concentrada no segmento não alimentar, mas quando olhamos a evolução do negócio em 2 anos, fica evidente o forte desempenho. Nossos clientes estão mais engajados, o segmento alimentar ganhou competitividade e manteve suas margens em níveis saudáveis, e quando olhamos o varejo como um todo, em 2 anos tivemos aumento de 1,2 pontos percentuais em margem EBITDA, um resultado impressionante e suportado por mudança estrutural do formato. Nosso banco está retomando seus níveis de crescimento pré-pandemia e, neste trimestre, já apresentou crescimento de receitas. Os níveis de atraso continuam sob controle, o que prova a qualidade de nosso portfólio. O EBITDA atingiu 240 milhões de reais, aumentou forte também. Estamos reforçando nossas bancas de crescimento para mais um ciclo. Obrigado por estar conosco hoje e agora eu passo a palavra para o David, que vai detalhar mais os números.
Obrigado, Noel, e boa tarde a todas e a todos. Primeramente, gustaría de agradecer la oportunidad de ser juntar a este team que ha hecho un trabajo excelente, acelerando y reforzando la estrategia digital de expansión y posicionamiento Carrefour Brasil en la lideranza. Espero también conocer todos los investidores y más stakeholders en breve, personalmente o virtualmente. Brasil es un país de mucha oportunidad y será un placer enorme poder hacer parte de la historia de los próximos años y contribuir para acelerar esa trayectoria de suceso y conquista. Bueno, vamos ahora para slide 3. Voy a hablar rápidamente de los números consolidados del segundo trimestre. Destaco primero las ventas brutas totales que atingirán 19,5 billones de reais en el trimestre, un aumento de 10,7% en comparación con el año anterior. Este crecimiento de ventas se debe encima de una base de comparación muy fuerte, que si comparamos con el periodo de 2 años, es ainda más relevante a más 28%. En base like-for-like, tuvimos un crecimiento consolidado de 3,4%, compuesto por, de un lado, 10,2% de crecimiento like-for-like en Atacadón, que continúa con su estrategia comercial para manutención de competitividad, y pelo cuarto trimestre consecutivo de crecimiento de 2 dígitos. De otro lado, tenemos menos 11,4% de varejo, que como ya era esperado, enfrentó una base de comparación muy desafiadora, básicamente en un segmento de no alimentar, más voy a detallar mejor eso en próximos escalas. La combinación de continua tendencia de retomada del banco y la asertividad en la estrategia comercial de Atacadão y Varejo llevarán a un crecimiento de EBITDA de 23% en 2 años, lo que demuestra la fuerte ejecución y mantención de eficiencia operacional con SG&A y estable en 12,7% de RCI. Contra el año pasado, ficamos básicamente estable, mucho en función del segmento no alimentar, que fue impactado por una base de comparación bastante fuerte cuando vivíamos un momento de pandemia particular con todos los varejistas fechados. Nuestro lucro líquido ajustado fue de 592 millones de reais en el trimestre, un fuerte aumento de 45% en una base de comparación de 2 años. Por fin, nuestro alavancagem y endeudamiento continúan en patamares bastante suaves y a nuestra dívida líquida contable fico en aproximadamente 1 vez con nuestro EBITDA. Mesmo apoyo o pagamento de adquisición de lojas de macro y o adiendamiento de BIC. Ainda posuimos 1,7 billones de recibéis no vendidos como parte de estrategia de mejora de estructura de capital de la compañía, demostrando así la robustez de nuestro balance. En el slide 4, voy a entrar en los detalles de la operación, comenzando por Atacadão. Atacadão tiene un trimestre de crecimiento acelerado y performance de rentabilidad robusta. Las ventas brutas tuvieron un aumento de 2,3 billones, o sea, 19,7% de crecimiento en el segundo trimestre, con ventas like-for-like de más 10,2%, duplo dígito pelo cuarto trimestre consecutivo, y 9,5% de expansión con apertura de 19 nuevas lojas, más un Atacadão de entrega. En ese trimestre, tivemos la reapertura de 17 lojas de macro, finalizando así la integración de esas lojas 6 meses más rápido que lo previsto inicialmente. Además de eso, gustaría de mencionar la performance acima de lo esperado que esas lojas ven presentando y que nos fijaremos revisar para acima de nuestra proyección inicial. En 2 años, el modelo abrió 59 lojas más 4 Atacadão de entrega y consiguió acelerar la receita en 36%. Como ya observado en el primer trimestre, la aceleración de expansión tiene un impacto natural en el resultado. Por ende, en ese trimestre, la contribución y ramp-up acelerado de las nuevas lojas fue capaz de mitigar en gran parte y ya vemos una margen de vida en prácticamente 7%, resultado en línea con los patamares históricos de margen de Atacadão. EBITDA ajustado en el trimestre aceleró 31% en 2 años, lo que confirma que nuestra rentabilidad continúa en niveles bastante saludables. En slide 5, sobre el desempeño de Varejo, gustaría de separar un poco análisis entre las categorías alimentar y no alimentar, que conforme esperábamos tuvieran dinámicas distintas en el análisis trimestral. Como todos saben, el segundo trimestre de 2020 tiene características muy particulares por conta del COVID-19, con reflexo bastante fuerte en las ventas de ítems no alimentar impulsionado por el perfil One Stop Shop de nuestro supermercado. Por conta de base de comparación y de propio perfil de una recurrencia de categoría, era natural pensar que no sería posible repetir el mismo desempeño del año pasado. De toda forma, si hubiéramos un periodo un poco más normalizado de 2 años, fica evidente el buen desempeño de nuestras ventas que atingirán 12,4% de crecimiento en no alimentarios. En el segmento de food continuamos los mismos patamares de ventas nominales de un escenario de pandemia, gracias a cualidad de nuestras operaciones y engagamiento de los clientes. La comparación de 2 años, nuevamente vemos un crecimiento importante de 13,8% en la categoría. Además de eso, con el programa de fidelidad que lanzamos, observamos que los clientes engajados en el programa usan mucho más puntos de nuestro ecosistema. Llegan a usar en más de 40% comparado al cliente que no está en el programa. Es importante relembrar, ainda que, mismo escenario un poco más flexible en 2021, este resultado fuera obtenido en un trimestre con restricción en nuestras operaciones, como horario de funcionamiento o ítems vendidos. Además de eso, a nuestra operación de property, a pesar de presentar importante evolución año contra año, ainda no retomó los patamares de 2019, lo que refuerza ainda más la performance de los negocios de Varejo. Mesmo así, nuestro crecimiento total en los últimos 2 años es mayor que el mercado, con un margen bruto estable en relación a 2019, en nuestra expresiva mejora de 120 bips de margen EBITDA en 2 años se da básicamente de la mayor eficiencia de nuestras operaciones con las mejoras estructurales que comentamos a lo largo de los últimos años. En términos nominales, las nuestras despesas aumentaron apenas 25 millones de reais en el periodo, abajo de inflación y ya considerando despesas realizadas en función del ambiente de pandemia. En 2 años, nuestro EBITDA de Varejo subió 33%, de 238 millones para 316 millones. Pasando ahora para el slide 6 sobre e-commerce. Tenemos una historia bastante parecida con Varejo en términos de comportamiento de top line, con crecimientos en todos los segmentos en el periodo de 2 años. Interesante notar a relevancia que o alimentar va ganando en el canal, siendo atingido ya 1/3 del GMV total en el segundo trimestre de 2021. Y se mantiene en los patamares más altos atingido en el pico de pandemia. Continuamos evolucionando en nuestro modelo de negocios, con mayor integración con nuestros activos físicos, mejor sortimiento y precificación. Estamos haciendo rollout de picking stores para 70 lojas hasta el final del año en Varejo. Conforme mencionado por Noel, el canal digital no Atacadón ven ganando tracción y cada trimestre sus ventas presentarán un aumento secuencial de 70%. Ya tenemos 117 hubs y debemos tener 160 con operación digital hasta el final del año. Acreditamos que la aceleración de alimentar será el motor principal de no alimentar. En términos de tráfico, esa sinergia será única en el mercado, capaz de generar crecimiento con sustentabilidad. El slide 7 sobre el banco. Tenemos un trimestre de consolidación del ciclo de recuperación y tendencia ascendente de resultados, conforme veníamos comentado desde el segundo semestre de 2020. Con crecimiento nuevamente fuerte, ficando acima del 50%, voltamos por la primera vez en los últimos 12 meses a tener crecimiento de receita en la operación. Manteniendo la tendencia de los últimos trimestres, los índices de inadimplencia siguen su control. en patamares muy próximos al primer trimestre de 2021, cuando tuvimos el menor over 90 de la historia del Banco Carrefour. Eso prueba la calidad de nuestra cartera y la asertividad de nuestra decisión de retomada cautelosa la concesión de crédito en el segundo trimestre de 2020. Como notación de las despesas, en los mismos patamares, conseguimos hacer que la operación financiera portase a tener una contribución muy semejante al que era visto antes del escenario de pandemia, con 248 millones de EBITDA y que nos deja bastante satisfecho e entusiasmado a futuro. La metodología Basen, que penaliza menos el resultado de corto plazo, pero crecimiento acelerado, EBITDA aceleró más de 200% y pasó los 300 millones de reales. Estamos bastante confiantes en la capacidad de acelerar en el potencial de retomada de nuestros servicios financieros. Vivimos diversificación y lanzamiento de nuevo producto como el consignamiento público y a cuenta digital con crédito no atacada, que irá reforzando el relanzamiento o engagamiento de nuestros clientes con nuestro banco. En el slide 8 voy a abordar los avances que tuvimos en el trimestre en la frente a ESG. En junio, tuvimos el lanzamiento de nuestro relatorio anual de sustentabilidad de 2020, que detalla los diversos avances que tuvimos no año. Dejo aquí mi convite a todos para accesar el documento que está disponible en nuestro sitio de RI. Ese trimestre tuvimos avances importantes, especialmente en la frente social y ambiental. La frente social, en línea con los 8 compromisos asumidos en la lucha antirracista, lanzamos 3 editais por medio de cual vamos a disponibilizar recursos para 40 organizaciones que tenían actuación relacionada a 3 diferentes frentes. Fortalecimiento institucional de organización afro-brasileira de la sociedad civil, apoyo a emprendedorismo negro y acción de combate y concientización sobre el racismo y discriminación. Tuvimos más de 1.600 inscripciones y el resultado del proceso será divulgado en breve. Desde inicio del año aceleramos también contratación de negros en 154% para matriz y banco, además de subir para 63% la penetración de los negros, la contratación operacionales que antes eran 59%. Como avanzó en nuestros trabajos para promover la diversidad, tuvimos lanzamientos de programa Transforma, que tiene como objetivo proveer formación y preparación de personas trans para el mercado de trabajo. En la frente ambiental, avanzamos con asignaturas de termos de compromiso de pecuaria del grupo IEOG. 75% de nuestros fornecedores están comprometidos con el termo. También evitamos 12,5 toneladas de plástico en embalaje en el trimestre. Por fin, los primeros productos de pecuaria Sustandel llegarán a las lojas de Carrefour en julio. Los primeros resultados del proyecto Juruena, que tiene como objetivo la venta de carne de origen sustentable a precios accesibles. Con eso, vuelto a la palabra para Noel para sus consideraciones finales y aprovecho para agradecerlo por su inmensa contribución a Carrefour Brasil, nos colocando en un otro nivel de eficiencia y velocidad de crecimiento. Muito obrigado, Noel.
Muito obrigado, David. Gostaria de concluir enfatizando a falta de aceleração de nosso ecossistema. Todas as nossas operações apresentam resultados consistentes. O nosso modelo se prova cada vez mais em diferentes cenários. O Cash & Carry, com seu formato de excelência no atacadão, que foi capaz de absorver as lojas de macro em tempo recorde, a experiência que tivemos nessa aquisição nos deixa muito otimistas para o cenário pré-conclusão da aquisição do Grupo Big, após a aprovação do CAD. O Varejo confirmando suas mudanças estruturais e colhendo fruto disso, com uma operação muito mais eficaz, eficiente e rentável. O e-commerce se fortalecendo em ambos os segmentos e ganhando espaço com o consumidor brasileiro. en un banco que es un activo imprescindible para las, nuestras operaciones que ya se mostraron el ritmo de excelencia que venía presentando antes de la pandemia. Más una vez, nuestro modelo es un modelo único en el país. Estamos presentes en todas las clases y regiones del Brasil, con un ecosistema completo que nos permite acelerar mucho y manteniendo rentabilidad. Gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todos ustedes que estuvieron juntos conmigo en estos últimos 4 años, especialmente a los más que de 90.000 colaboradores que me recibirán de brazos abiertos en este país de tantas oportunidades. Soy un eterno optimista con el Brasil y acredito mucho en la capacidad que tenemos de acelerar ainda más y aprovechar nuestros activos físicos para avanzar en la operación digital, uniendo los medios de recurrencia de, que alimentos tras, con la generación de valor de los servicios financieros y una base de activos extremadamente bien posicionada. Un grande potencial realmente. Muito obrigado pela atenção e agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas justamente com os demais executivos. Primeira pergunta.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de João Soares, do Citibank. João, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Obrigado e boa tarde a todos. E parabéns, Noel, pela trajetória aí e bastante sucesso. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, olhando o atacadão, né, a gente vê uma retração de margem bruta ano contra ano, e um foco aqui um pouco maior em garantir um pouco de competitividade, né? Então, acho que explorar um pouquinho melhor o que a gente deve imaginar aqui, como que está o ambiente competitivo para vocês, né? E entender um pouco melhor como que a gente consegue construir essa dinâmica de margem bruta ano contra ano. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, aproveitando o call, queria entender um pouco melhor. O macro, vocês conseguiram acelerar bastante a maturação e entregaram num prazo menor do que imaginado. Então, assim, eu queria entender se vocês já veem alguma possibilidade com esse aprendizado de revisar as sinergias e o gap de maturação das lojas do BIG, né? Se a gente já pode ter algum retro positivo para a aquisição do BIG. Sei que ainda não começaram o processo de integração, mas é importante, acho que, entender se a gente já pode ver alguma revisão ali. Obrigado.
João, é um prazer ter a sua pergunta. Roberto,
Perdão, melhorou?
Melhorou.
Ok. Obrigado, João, pela pergunta. Vamos começar pela segunda resposta. É claro que a experiência de integração de lojas, ela é importante. E o Marco liderou esta expansão com as lojas do macro, e o desafio para nós interno era fazer em 6 meses. E conseguimos fazer em 6 meses. O BIG tem uma característica um pouco diferente. As lojas do macro estavam fechadas. As lojas do BIG, nós vamos trocar o pneu do carro andando, mas é mais fácil do ponto de vista de integração. Não acredito que nós tenhamos problema em fazer isso. Estamos aguardando ainda, o Sebastião ainda pode comentar, mas estamos aguardando ainda as decisões do CAD. Quanto às margens do atacadão, nós temos que pular um ano, porque se nós olharmos o que foi o ano passado, com as oportunidades que tivemos na pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer uma operação bastante completa do ponto de vista de compras, por exemplo, porque quando entrou a pandemia, nós estávamos bastante com munição, que é o preço, uma negociação para fazer o aniversário do nosso, que foi em abril. Então, o nosso estoque, nós conseguimos valorizar o nosso estoque, então, não precisamos negociar muito, porque a demanda houve. Tá? Então, hoje, se olhares, nós estamos voltando ao nosso modelo tradicional de margem, e ao nosso modelo de top-line business, de ter uma decisão estratégica de ter sempre o melhor preço no mercado e de fazer com que os nossos concorrentes nos sigam em relação ao preço. Já no ambiente competitivo, que a gente vê, este ano uma inflação ainda importante, porém já estabilizada, e principalmente nas commodities um pouco mais alta, e o efeito dolarização, evidentemente, dos fornecedores que têm que tem o dólar como fator na formação do custo, tentando renegociar esses preços. Mas nós temos uma filosofia. Primeiro a baixar, o último a levantar os preços. Então, nós conseguimos negociar isso bastante forte. Está no Q2, com o ambiente que a gente olha externo, pela primeira vez nós vimos desde o ano passado uma estabilização de tickets. Porque nós vimos, sim, uma baixa de número de tickets e um aumento do ticket médio. Agora nós temos nesse Q2 praticamente estabilizado em 41 milhões de tickets de operação no Q2, o que nos deixa esperando uma subida constante agora com a eventual volta dos restaurantes, que ainda não voltaram em full, para poder fazer um trabalho melhor. Então nós estamos sentindo que otimistas, não só com a demanda, mas com as margens futuras. No quesito margem, também tens que considerar 19 lojas abertas. É claro que quando tu abres uma loja, tem os custos de abertura, custo de recrutamento, custo de treinamento, custo de estocagem, custo de ter essa loja para fazer ela montada e abri-la. E hoje nós abrimos as lojas simplesmente abrindo a porta para evitar aglomeração. Mudou completamente o cenário que se fazia, que era um barulho enorme, então nós simplesmente abrimos a porta e esperamos o cliente entrar. Então, isto aí tem sido muito saudável na segurança dos nossos funcionários, das pessoas, então, dos nossos fregueses e clientes, mas ela tem um ramp-up um pouco menor. E isto vai, com o tempo, ele vai melhorando. Então, 19 lojas no Q2, 9 no Q2, é bastante para dar um efeito de impacto na margem. Porém, agora, como diz o Noel sempre, estamos sempre pensando no futuro, não no hoje, mas sim no amanhã. E o nosso amanhã é muito próximo. Espero ter respondido a tua questão.
Só um follow-up rápido. Em relação não sei se dá para a gente quebrar um pouco o quanto que foi relevante o processo da maturação das lojas, né? As aberturas que vocês fizeram realmente foi bastante relevante. Só para a gente entender quanto que isso pode ter influenciado na margem. Dá para a gente ter algum grau de grandeza?
Tá, eu posso te ajudar a responder. Na verdade, se você considerar que de novembro até agora nós convertemos 28 macros, né? E também fizemos aí nesse ano já 6 aberturas de orgânica, isso obviamente tem um impacto muito maior nas operações do que antigamente, que eram somente 22 lojas orgânicas. O impacto maior dessas conversões do macro, principalmente, que nós finalizamos agora em junho, foi no primeiro e no segundo tri, né? Não tem. As lojas têm todo o custo pré-operacional, não é só a margem, tem o custo pré-operacional também que impactou bastante, coisa que agora, a partir de julho, já não tem mais. Então, a partir de julho, a contribuição dessas lojas não é negativa mais, ao contrário, são positivas, né? O macro atingiu o break-even do resultado já no mês de junho, então julho já é positivo e todos os meses que vão vir pela frente, porque a partir do que o ano vai avançando, a venda naturalmente de todas as lojas vai aumentando, né? O final do ano é sempre mais forte. E para o macro também vai ser assim. Então, no primeiro e segundo tri, impacto relativamente negativo, mas positivo a partir do terceiro e do quarto.
Obrigado. Muito obrigado.
Sebastião, acho que tinha uma segunda pergunta do João, que era se a gente enxergava espaço para revisar as sinergias do macro, da aquisição do BIG para cima, considerando que a gente foi muito bem no macro. Não sei se você queria complementar.
Acho que o Roberto já respondeu bastante, mas posso complementar. Nós iniciamos todo um processo de pré-integração, então, óbvio que nesse processo, a gente sabemos que temos um pouco de tempo antes da conclusão da análise do CAD. A gente está trabalhando, sim, a avaliação de sinergias, então não tem nada novo nessa altura. Vamos pegar em conta, sim, o que nós aprendemos com as conclusões, com as conversões das Projas Mac. A única coisa que eu quero destacar aqui é que, bom, quando nós anunciamos uma sinergia, foi o caso nas Projas do Mac, e um compromisso firme. Nós anunciamos uma série de metas, no caso do Marco, atingimos, superamos essas metas. Então, você pode considerar que o valor de sinergia que nós anunciamos, no caso do BID, é o mínimo que a gente pretende atingir.
Opa. Perguntas?
Nossa próxima pergunta vem de Maria Clara, do Itaú. Maria Salença Beta, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar as nossas perguntas. Na verdade, são duas. Na primeira, a gente queria entender um pouco melhor sobre o perfil das novas lojas que vocês vêm abrindo de atacadão. Então, elas têm o mesmo tamanho, a mesma localização? Como que é o tipo de cliente com relação às lojas antigas? Vocês podem contar um pouco melhor para a gente sobre a dinâmica dessas novas lojas do atacadão que vocês têm aberto? E a segunda pergunta, ela está relacionada com meios de pagamento. Então, durante o ano de 2021, vocês se lançaram a aceitar outras formas de pagamento, como cartões de terceiros em lojas do atacadão. A gente queria entender um pouco melhor sobre essa dinâmica, se ela é estrutural e quais foram os efeitos que vocês perceberam nas lojas que aceitaram esse tipo de pagamento até então. Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Realmente nós passamos da etapa programada. Obrigado pela pergunta. Realmente nós passamos, sim, já estava no tempo, nós tínhamos isso programado, sem impacto no nosso cartão atacadão. Estamos fazendo o rollout de aceitação de cartão e de vale-refeição em todo o Brasil, que nos traz, sim, clientes novos. E isto é a experiência do piloto que fizemos há algum tempo, e isto é uma boa notícia, né? Nós estamos conseguindo atrair novos clientes para a nossa operação com isso. Com relação ao perfil das lojas, eu deixo o Marco. Marco, fala um pouco da nossa expansão e do perfil das lojas e o foco.
Tá. Bom, com relação à estratégia para as novas lojas, né, para a expansão orgânica, ela continua igual, novos mercados e consolidação de mercados onde já atuamos. A gente tem que sempre fazer um mix entre novos mercados e mercados consolidados para evitar o impacto alto aí nas margens e na rentabilidade, né? Já faz algum tempo que a gente adaptou o modelo de loja, principalmente os tamanhos das lojas, para os potenciais novos de mercado e também para mercados onde nós já estamos e que não cabem lojas muito grandes. Então, nós reduzimos drasticamente o tamanho de algumas lojas, né, para as novas lojas na expansão. Hoje, nós já fazemos expansão com loja de 4 mil metros. Né? Recentemente, a gente abriu a loja aqui na Jardim Souza, na Zona Norte, aqui de São Paulo. É uma loja que tem 4 mil metros, numa zona extremamente populosa e que está tendo uma venda por metro quadrado muito interessante e a rentabilidade da loja também muito alinhada com as demais. Então, novos mercados com potenciais menores do que tinha antigamente. A gente está entrando com lojas menores, tem custos menores, uma estrutura, um capex menor também. E nas grandes capitais, onde não tem espaço para fazer loja grande, aí é uma questão de espaço, não de potencial, né? A gente também está fazendo lojas menores, de 3.600, de 4.000, de 4.600 metros, que tem apresentado aí um ótimo resultado em termos de venda por metro quadrado.
Lembrando também, Marcos, se eu posso contribuir um pouco, é que esse modelo não altera nada o modelo do atacadão. Então, é um modelo as-is, como ele é. E conseguimos tirar o mesmo proveito, com a mesma estrutura, sem mudar nada. E hoje nós estamos com 14 lojas em construção na expansão orgânica, devendo chegar no final do ano com 250 endereços de loja. E mais 30 ou 32 atacados, Marcos.
33, para falar a verdade.
33 atacados. Aqui muda todo dia, a gente fica meio fora de forma.
E o perfil de cliente, ele é o mesmo entre lojas novas e lojas antigas também?
Eu te diria que o perfil de cliente vai de A a Z. No nosso cliente não altera o seu perfil. E uma expansão planejada, como disse o Marco, em novos mercados para beber água limpa e em mercados dentro das capitais, é o trabalho que o cliente tem para se locomover. Muitas vezes nós estamos no meio do caminho e damos a ele a oportunidade de encontrar, por exemplo, se ele viaja 30 quilômetros, se ele encontrar 15 quilômetros, um atacadão pode servir melhor. Então, mas o perfil é exatamente o mesmo.
Entendi, muito então, obrigada.
Também a capacidade do atacadão de adaptar-se à localização. Porque isso é o que é importante. O cliente está lá e nós temos que adaptar-nos, mantendo o modelo com mais ou menos SKU, depende do perfil do cliente. Isso é
perfeitamente. Perfeitamente, não. Eu acho que é bem isso. E nós temos também algumas lojas que são mais comerciantes do que propriamente o consumidor final. Então, são lojas de um perfil que nós ajustamos e adaptamos. E isto, o atacadão é mestre nessa arte, de se tornar próximo ao cliente e se adaptar às regionalizações necessárias.
Obrigado.
Beto, se eu puder responder também a segunda pergunta dela, que era sobre a aceitação de novos cartões, novas bandeiras.
Eu já falei no começo, Natália. Eu abri a questão por isso, né? Nós fizemos esse rollout, estamos fazendo, e estamos atraindo novos clientes com essa opção de pagamento para todos os cartões, inclusive o Vale Alimentação. Então, hoje já tínhamos um trabalho que no passado, não muito distante, né? Nós só aceitávamos cartão de débito e dinheiro, montamos o projeto do nosso cartão com o Banco Carrefour, um sucesso tremendo o nosso cartão. E hoje já nos sentimos maduro e com diferencial competitivo extremamente forte no cartão atacadão, que podemos aceitar os outros cartões rivais sem um impacto no nosso banco.
Obrigado. Perguntas?
Nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander. Rubem, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Vocês podem comentar um pouco sobre as despesas de SG&A na divisão do varejo? Desde o fim do ano passado, vocês têm entregue aí uma queda de despesa que ficou mais evidente no primeiro semestre desse ano, mas eu queria entender quais são essas melhorias estruturais de eficiência que vocês comentam aqui no release e se a gente deve esperar uma performance parecida aí nos próximos trimestres, mesmo com o nível de inflação que está rodando hoje em dia. E nesse tópico também, vocês conseguem abrir quanto que vocês estão gastando por trimestre com despesa relacionada com Covid, álcool gel, luva, esse tipo de coisa, que em teoria ano que vem é muito provável que essas despesas deixam de ser necessárias? Obrigado.
Ok, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, com respeito às despesas, nós tuvimos unas despensas que nominalmente son un 1% inferior al año anterior. Eso, além de despensas que ainda temos extraordinarias y que son relativas a COVID. Nos ainda mantemos por volta de 2.000 funcionarios afastados, que son los funcionarios que nos consideramos como población de riesgo, acima de 60 años, y funcionarios con dolencias crónicas. Nuestra decisión con esos funcionarios fue no retornar a la actividad de las lojas hasta 21 días após la segunda dosis de la vacina y ainda mantemos todos los protocolos de higienización en las lojas. Entonces, ainda tenemos despensas extraordinarias, más ainda así, nuestras despensas nominales fueron inferiores a año anterior. Porcentualmente, lo que acontece es un efecto de menos dilución versus las ventas. Mas ainda así, si se compara con 2019, ten 110 bips a menos de despensas do que 2019. La base de venta de 2020 está afectada por situaciones extraordinarias y particularmente por un desempeño muy acentuado del no alimentar. No alimentar en el segundo tri del año anterior creció acima del 56%, muy acusado por la categoría de electro, que creció más de un 70%, y eso motivado también por el fechamiento de loyas de rúa de electro de nuestros concurrentes. No permanecíamos abiertos como actividad esencial. La parte de deterioro porcentual que se ve en el segundo tri 2021 versus 2020 es solamente efecto de dilución de las ventas y fundamentalmente de la queda de no alimentar. Ainda así, el no alimentar, cuando se compara con la base 2019, tiene un crecimiento saludable de más de doble dígito en 24 meses, acima del 13%. Entonces, la mayoría de las despensas estructurales continúa, y tiene ese daño entre 100 y 150 bips en comparación con 2019, que sería ainda superior si tiramos las despensas extraordinarias que aún permanecen de COVID y que no teníamos en 2019.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Irmes Gard, do Goldman Sachs. Irma, sua linha está aberta, pode prosseguir.
Olá, boa tarde. Obrigada por pegar na minha pergunta. Eu queria perguntar sobre a composição de volume e preço dentro do Semtocel, por um lado do atacadão, obviamente, mas do outro lado na parte de varejo. E a segunda pergunta é se vocês, no atacadão, se vocês chegaram a quantificar o quanto que vocês perderam em vendas por causa da falta de demanda do lado dos clientes PJ. Se vocês conseguem quantificar alguma coisa neste sentido, seria super útil. Obrigada.
Irma, nós não perdemos, quer dizer, é claro que com o fechamento dos restaurantes e a ausência dos clientes nos restaurantes, isso aí tirou um pedaço da nossa venda para o comerciante, que foi substituída e com folga pelo consumidor final que veio até nós para fazer a sua compra de abastecimento. Então, nós vimos uma redução de ticket com aumento do ticket médio. Mas, então, ela foi suprida. Então, de uma maneira geral, nós não perdemos. Com a adaptação desses restaurantes por takeaway e a rápida, muito rápida adaptação para fazer o delivery, e agora retornando, eu não saberia te dizer quanto nós perdemos, mas foi compensado essa conta. Na primeira questão que tu fizeste do like for like, eu não entendi. Desculpe, falhou aqui o sistema. Alguém entendeu?
Não. Era bom repetir.
Repete, Irma, por favor. Falhou o nosso sistema.
Obrigada. Na venda mesmas lojas, o quanto disso veio do ticket médio, o crescimento, o queda do ticket médio, e quanto veio de tráfego? E quanto veio de preço? De tráfego.
Perfeitamente. No Q2, Irma, nós vimos um aumento do ticket médio também, mas a boa notícia no Q2 é que se tu olhares o like for like, o same store sales e a frequência do ticket, nós estabilizamos desde a pandemia, que diminuiu o número de operações, pela primeira vez no Q2, nós mantivemos o número de operações das lojas. Quer dizer, uma média aí de 41 milhões de operações no Q2. Pela primeira vez estabilizou. O que a gente espera agora é que isso venha a ter um crescente com a retomada da economia e com a retomada dos restaurantes, principalmente.
Complementando um pouquinho a primeira pergunta, Irma, na questão da perda de venda para os profissionais, o cliente profissional do Atacadão, o PJ, né, ele é segmentado. Você tem lá igrejas, escolas, bares, restaurantes, salão de festa, né, pequenos mercadinhos, padarias, pizzarias. Bom, logicamente que uma grande parte desses clientes nós perdemos, eu digo para você até que alguns deles zerou a venda, né? Mas, por outro lado, dentro também das categorias, como, por exemplo, pequenos mercadinhos de 1, 2, 3, 4, 5 checkouts, esses aumentaram muito a venda para a gente, porque esses também passaram a ter uma procura maior pelo consumidor final, né? A proximidade, esse mercadinho de proximidade, e para a gente foi uma oportunidade de compensar a perda dos bares, restaurantes, hotéis e tudo mais. É, a gente sente que isso vem voltando aos pouquinhos, mas em passos bem curtos, né? Essa venda para bares, restaurantes, mas ela já está acontecendo, esse retorno, a partir do momento do fim das restrições, ele gradativamente começa a voltar também.
Perfeito, obrigada.
Our next question is coming from Nicholas Marion of JP Morgan. Nicholas, your line is open. You may proceed.
Good afternoon. Thank you for taking my question. I wanted to ask a bit on how you see the promotional environment, especially on the retail side, and also like your question is regarding cost of debt. How should we think about cost of debt for the current quarter in the coming quarters, considering the rising in selling that is forecasted? Thank you.
David, he wants to know how do we see cost of debt considering the environment in interest rates and so on. That's what was I understood. I think you can answer in English as well.
The cost of debt. How we see the cost of debt
in the coming quarters.
Okay. Yes. So in the coming quarters, we don't see big evolutions on the cost of debt. We think that we will have volatility, but 2022, we have election. We know that we have a context of election in Brazil. So we may have volatility next year for sure, but this year we are not expecting big impact, big movements on the cost of debt. Am I answering your question?
Understood. Yes, thank you.
You're welcome.
Our next question is coming from Andrew Archer of Morgan Stanley. Andrew, your line is open. You may proceed.
Hi, thank you. I was hoping you could talk more about the loyalty program. It seems that there's incremental cost before the top line benefit flows through. So how are you judging success? What are you seeing in terms of engagement, and what can investors look at to judge the success of loyalty? Thank you.
Do they answer in English or Portuguese?
Portuguese.
Ok, entonces nuestro programa de fidelidad fue lanzado hace ahora 8 meses, a inicio de noviembre. Es un programa totalmente personalizado, donde cada cliente tiene unas metas específicas de compra para incrementar su share of wallet con nosotros. La relación entre investimento y venta adicional por en cuanto es de 1 para 8, entonces nos atingimos 8 puntos de venta incremental por cada 1 punto de investimento no programa de loyalty. Além de eso, ten también el objetivo de conectar digitalmente todo nuestro ecosistema, por ejemplo, el programa de loyalty también conecta con el Banco Carrefour, con los clientes del Banco Carrefour y de facto, por ejemplo, un cliente de Cartão Carrefour que participa de ese mismo programa de fidelidad tiene un aumento de su facturamiento de acima del 30%. Es un programa también que tiene como objetivo digitalizar a nuestros clientes. Nos teníamos ya o app Carrefour antes del lanzamiento del programa, más en apenas 8 meses del programa, multiplicamos por 3 el número de clientes engañados y el número de monthly active users. Entonces, por en cuanto es un programa que se autofinanza en función de la elasticidad de venta que llega para los clientes engañados y que no significa ninguna despensa para aquellos clientes que no explican sus compras con nosotros, porque el modelo se neutraliza, o sea, solamente llega premio para el cliente si el cliente de facto incrementa su baseline de despensa. Y ese baseline de despensa es individualizado para cada cliente y son metas individualizadas para cada para cada cliente. Além de ese programa de fidelidad, nos lanzamos también recientemente una nueva funcionalidad que llamamos Nutri-Espolla, que básicamente recomienda al cliente productos con mejor score nutricional y ainda más barato dentro de cada categoría. Entonces, el programa de loyalty no es un fato isolado, faz parte de toda una estrategia de conexión digital, de digitalización de nuestros clientes y de fornecer servicios adicionales, além de la pura venta de mercadería.
¿Preguntas?
Nossa próxima pergunta vem pelo chat de Miguel Ospina. Poderiam nos dar um pouco de cor sobre as despesas gerais e administrativas no Atacadão para o futuro com a normalização da abertura de lojas? Qual o impacto da abertura de lojas em termos das vendas? Pensaram em algum programa de recompra considerando os preços atuais?
Bom, com relação aos custos, historicamente, Miguel, a gente sempre tentou equilibrar, e conseguimos fazer isso com bastante sucesso, as novas lojas, tanto em margem como despesa, no parque total de lojas. Né? Se você pensar que em 2007 nós tínhamos 34 lojas e abrimos 12 por ano, ou seja, a gente tinha 33% de novas lojas no parque, que impactava bastante. Ano a ano, a base vai aumentando e a expansão hoje em 22 lojas, este ano excepcionalmente com 28 a mais em função do macro, mas o normalmente do Atacadão, 22 lojas por ano, dentro de uma base agora de 250, cada vez mais ela impacta menos. Né? Cada vez mais as lojas antigas conseguem suportar muito bem os custos e os investimentos em margem que vão ser feitos nas novas lojas. Então, ano a ano, esse impacto vem sendo diminuído. Este ano, primeiro e segundo trimestre, particularmente, teve um impacto muito grande, que foi um volume muito grande de lojas, né? Entre as conversões do Macros e as novas lojas.
Existe também uma diluição de despesas em cima do headquarter, porque a nossa estrutura ela está montada para praticamente plugar as novas lojas sem um aumento proporcional de despesas em cima do headquarter, do head office. Então, isso aí nos traz uma vantagem competitiva de uma escala em número de operações por baixo.
E o like for like também, né? Por exemplo, agora o trimestre com 10,2 de like for like, obviamente para os custos, você sabe que despesa de pessoal e despesas gerais, a maior parte disso é indexado, né? Ou seja, tem inflação que faz os aumentos dessas despesas, mas não chega a 10,2, ou seja, a despesa ela sempre cresce menos que o like for like. Então, isso também nos ajuda a diluir os custos.
Nossa próxima pergunta do chat vem de Renan Ulrich. Por que a mudança de CEO e CFO, dado que o grupo estava caminhando tão bem nos últimos anos?
Acho que funciona muito assim, né? Realmente é isso que é muito interessante, né? Cada vez temos uma aceleração, nossa organização reside realmente no profissionalismo a nossa equipe, não em uma só pessoa, isso é realmente muito importante dentro do modelo de organização Carrefour, como está em todos os países, cada um tem responsabilidade, tomamos decisões de forma autônoma, e isso é a força de Atacadão, de Carrefour, e isso que dá que é muito difícil copiar esta organização. E realmente, quando eu cheguei 6 meses após o APO, você não entendia por que o Carrefour queria mudar o CEO. Agora, 4 anos depois, acho que escrevemos algumas grandes páginas da história do Carrefour Brasil. E te digo, as próximas 4 anos serão ainda maiores. Acho que é muito bom mudar, digamos, o CEO, as pessoas, quando você está na aceleração, porque não temos problema de aceleração, temos o que você conhece, a aquisição de big, de macro, mas temos muitos outros projetos, Eu acho que era bom, digamos, antecipar isso. E nós consideramos que para BIG, por exemplo, era melhor, digamos, mudar o CEO agora para participar da preparação, porque a parte mais importante, eu considero que é a preparação. Depois, o resto é aplicação, ok? É um desafio, mas uma vez que está bem preparado, o que vimos com Macro, o resto sabemos fazer. Então, é dar oportunidade, acho que nós vemos a integração com uma boa visão do futuro. Sebastião, primeiro, está conosco, está encarregado de um ponto muito importante, que é a integração do Victor, a preparação, são meses de trabalho. E eu realmente, com Stéphane Baquer, Stéphane tem muitas experiências diferentes em alguns países, uma experiência muito, acho, muito interessante na Argentina, e conosco bem a Argentina também, que não é um país fácil, acho que era bom, então. Vamos trabalhar juntos até o final do ano veremos que você verá que foi uma boa decisão e que estamos acelerando, sim, foi, não? Não vejo nenhuma dificuldade realmente. Né?
Davi, você quer pegar? Davi, você quer pegar a pergunta para Miguel? That was not answered.
Yes, concerning share buybacks, so far we don't have any project of share buybacks. That's something that we have discussed. As you know, Group Carrefour in France, they just announced today a share buyback for 200 million. We are not doing the same here in Brazil. And there was another question on the impact of growth, of expansion. In Atacadão, you have the information on the release. It's plus 9.5%. We opened, but just keep in mind that we opened 19 stores in Q2, and most of the stores were open at the end of the quarter. So we don't have the full impact of the expansion during the quarter. We will have a full impact on the coming months and coming quarters. We opened 9 stores in the first quarter. We opened 13 stores in last quarter of 2020. So we will have strong impact of expansion on the coming months. These months, we don't have it yet. The ramp up of macro stores will come later this year and at the beginning of 2020.
Nossa próxima pergunta do chat vem de Lucas Oliveira da Silva. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber se essa queda de resultados no segmento de varejo foi de alguma forma impactada pela diminuição dos auxílios emergenciais, ou se foi mais uma questão de comparação com uma base muito forte com o segundo trimestre de 2020, e se vocês têm em vista a recuperação do segmento para os próximos períodos.
Buenas tardes, obrigado por la pregunta. Entonces, nuevamente, la base de comparación es completamente excepcional. Nos reportamos, como ustedes conocen, un 30% de like for like en el segundo tri de 2020. Entonces, ahora sí estamos reportando un like for like negativo, más es sobre una base atípica de un más 30% de 2020. Como falei anteriormente, esa base está muy puxada pela no alimentar, pelo crecimiento de un 70% en electro y un 60% en textil. Y esos crecimientos tenían como fundamentos tres elementos estructurales. Uno de esos elementos, el que ya falei, del fechamiento temporal de Lojas de Rua. Segundo, sí, tengo una diferencia de impacto de auxilio emergencial del año anterior para este año. Este año es algo menor lo que teníamos o año anterior. Y también teníamos el asunto de los restaurantes fechados o año anterior, lo cual provocaba mucho más el home office y mucho más la comida en casa. Entonces, primero poner en contexto el like for like que estamos publicando y por eso hallamos que es mucho más saludable hollar un like-for-like en términos de últimos 24 meses, que es una base completamente, completamente normalizada. En cuanto al porcentual de EBITDA margin, el EBITDA margin de este tri, con un 6,5%, es 100 bits mayor do que el primero tri, es 110 bits mayor do que el segundo tri 2019, y ainda que en este segundo tri versus segundo tri de 2019, ainda no tenemos nuestro brazo de property division a full speed, porque ainda no está en el mismo patamar que estaba en no 2019, y ainda tenemos, como falei, despensas específicas de COVID que no tiñamos en 2019. Entonces, la expansión de 120 bips de EBITDA margin no deberemos comparar contra 2019 y con ainda potencial de mejoría, y no contra la base típica del segundo tri de año anterior, donde tuvimos una dilución de despensas muy provocada por ese pico de ventas de no alimentar.
Nossa próxima pergunta é de Diego Luiz Silva Santos. Boa tarde. Teremos mais dividendos este ano ainda?
Yes, we will see. So far we are not communicating on dividends. We keep the policy that we have, that we used to have. So far we are not communicating on the volume of dividends.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Prieur para as considerações finais.
Não, há mais perguntas. Muito obrigado por sua participação. Vamos acelerar e nos veremos no próximo trimestre. Muito obrigado. Até breve. Tchau.
A videoconferência de resultados do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham boa tarde.
Estamos para doar.